Oi, Paulo, bom dia para você, para quem ouve o programa conectado aqui na tua Rádio Cacique. Como você falou, tivemos uma reunião aqui em Lagoa Vermelha na tarde da quinta-feira, dia 11, para tratar sobre a manutenção da escola estadual Luiz Sorgato, que fica no interior aqui do Lagoa Vermelha, lá na comunidade do Tupinambá. Houve então um diálogo entre a administração aqui do nosso município, Secretaria Municipal de Educação, com moradores e pais de alunos que frequentam então a escola Luiz Sorgato. O vereador Juarez Lorenzon, que também é presidente do CEPERS aqui do núcleo na nossa região, também participou da reunião e trouxe uma ata para coletar então aí também o apoio, né, simbólico do governo aqui do nosso município, da Secretaria de Educação, para tentar pleitear junto ao Estado, que é quem mantém então essa escola, que ela continue fornecendo então esse serviço de educação para os alunos daquela região. Eu começo cumprimentando aqui o vereador Juarez. Mais uma vez, vereador, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Na verdade, essa reunião que a gente teve com o prefeito no dia de ontem foi para pedir para ele o apoio que ele mantenha o transporte, né, para os alunos da escola de Tupinambá, e que ele, no entendimento que nós temos junto com a comunidade, de que essa escola, como é do estado, é uma escola de campo, ela deverá permanecer aberta para que a gente continue mantendo esses filhos dos agricultores que trabalham no dia a dia na comunidade, e que esses filhos não venham para a cidade, né? Porque a gente tem uma avaliação de que o campo, a agricultura, né, pelo distanciamento da cidade, nós precisamos que as pessoas estejam mais presentes lá para que produzam, que tragam o grão, que tragam a comida para nós na cidade, né? Quando nós tiramos a possibilidade desses alunos permanecer lá e vir para a cidade, existe um deslocamento desses alunos. E com certeza a dificuldade de mantê-los lá mais tarde aumenta, né? Então a ideia é que a gente mantenha a escola aberta, a relação com a comunidade. Acho que é importante uma escola na comunidade, né? Para que essa comunidade tenha a relação entre a comunidade, a integração, né? As próprias famílias tradicionais lá, né, que moram lá, precisam dessa relação e do incremento desses alunos lá, para que tenha uma vida essa comunidade.
Com certeza. Eu acompanhei parte da reunião e também surgiu duas demandas principais, né? Uma é de que esses alunos se mantenham nas comunidades e fiquem perto das suas famílias, para que também possa haver essa manutenção da vida no campo, mas também do tempo que esses alunos precisariam ficar dentro do transporte para vir até a Lagoa Vermelha no caso do fechamento dessa escola. Alguns pais falaram que seria 4 horas de viagem, duas para ir, duas para voltar, esses que moram mais distantes então. E para uma criança aí de 10, 11 anos, esse é um tempo que é demais, né? Ela chega então depois, no meio-dia também, e isso é um problema para essas famílias. Inclusive, eu converso sobre isso com a moradora da comunidade de Fátima, a Elaine Zanin Mazieiro, que também participou dessa reunião. Elaine, e também vivenciou isso quando teus filhos estavam na escola, né? Bom dia para a senhora.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Com certeza, né, Ricardo, a gente tem que olhar essa parte também, né? Olhar para os filhos. Eu já não tenho mais meus filhos ali estudando, né? Mas eu acho assim um crime pegar as crianças com 10, 11 anos e levar dentro de um transporte durante 2 horas para vir à Lagoa para estudar e mais 2 horas para voltar, sendo que chego em casa com dor de cabeça, dor de estômago, e é muito complicado. Meus filhos passaram por isso, não foi fácil, né? Mas eles já estavam no ensino médio, né? E foi bem complicado essa fase ali. Então, eu acho que a gente tem que juntar forças e manter esse colégio aberto, onde que tem uma boa estrutura, tem um bom colégio, né? Super bom ali, com uma área de terra boa que pode ser produzido alimentos ali. Eu acho que pode ser incentivado as crianças a plantar, a cuidar e colher e daqui a pouco levar para casa, né? Ajudando as suas próprias famílias, né? Eu acho que isso é muito importante, sendo que não vamos tirar essas crianças da realidade, né, que eles vivem, trazendo para a cidade. Quanto mais cedo vierem para a cidade, mais difícil de voltarem ao campo, né? Porque a vida do campo não é nada fácil. Quem vive no campo sabe exatamente o quanto sofre, o quanto luta lá para poder trazer produzir o alimento para o pessoal da cidade, né? Então a gente está procurando um apoio forte aí para a gente continuar segurando essas crianças quanto a gente mais puder no campo, né? Porque com o tempo vai faltar alimento. Já não está fácil o mercado, né? E cada vez pior.
Pois é. Quantas crianças hoje frequentam essa escola lá no Tupinambá?
São 19 alunos.
Então é um número que também não é tão grande quanto essas escolas da cidade, mas que vocês veem essa necessidade que ela continue aberta. Vereadora, nós conversamos com a Karine Weber, que é a coordenadora da Sétima CRE, e ela falou que tem problema de pessoal. Hoje, a principal função que falta lá é um diretor, não se tem uma diretora, então, nessa escola.
É, na verdade, a diretora anterior se aposentou e tem essa vacância desse cargo. E existe dificuldade porque tem uma legislação no Estado de que pode assumir a direção de uma escola só quem for concursada. Como a gente faz 10 anos que não temos concurso no Estado, né, é uma política de enxugar o Estado, agora veio a hora da nossa colega se aposentar e não ter uma diretora concursada que tenha a possibilidade ou o interesse de ir lá para a escola. Então agora o compromisso que a gente fez... Primeiro passo, fomos até a comunidade, fizemos uma reunião, fizemos o jurídico do CPER de Porto Alegre, que explicou como é que é o funcionamento da área jurídica. Segundo momento, viemos até o prefeito para que ele nos apoie, que não seja fechada a escola, segundo passo. Agora nós vamos encaminhar essas atas e vamos fazer uma conversa com a Karine Weber, que é a coordenadora da Sétima CRE, para que ela tome posição quanto à contratação dessa diretora. Agora a responsabilidade é do Estado, né? Já que o Estado coloca esse empecilho, que é lei, na verdade, que tem que ser concursada, ela deverá procurar, a gente vai se empenhar através do CPERS, a própria comunidade, que tem uma relação aqui na cidade, no interior, vamos convidar alguém que tenha essa disponibilidade. E então ficou mais tranquilo agora, o prefeito se comprometeu de manter o transporte, se tiver necessidade de melhorar o transporte ou aumentar, vai ser feito algum ajuste, né, dentro da legalidade, e a gente vai torcer que essa escola mantenha-se, porque é importante nós estar lá. Hoje a comunidade do interior tem que ser fortalecida, nós não podemos fazer a função inversa, trazer os alunos do interior para a cidade, e sim nós temos que fortalecer a comunidade para que tenha uma vida normal, uma vida de trabalho, né? E uma vida que tenha um histórico dessas comunidades, né? Porque hoje o jeito que está indo, nós vamos ver daqui a pouco que vai ficar só a terra de ninguém, aqui era uma vez, né? Eu acho que nós, como educadores, professores, como pessoas públicas, nós temos esse dever de contribuir para que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária e mais distribuída, e valorizando sempre o interior, que é importantíssimo nós mantê-los, esses alunos lá no campo.
É, inclusive esse foi um dos relatos dos moradores, né, que eles não querem ver essa desestruturação das comunidades que vão se apagando devagarinho e se perdem. O senhor falou que essa responsabilidade é do Estado, mas o senhor, de uma maneira informal, até porque está ligado ao CPERS, tem conversado com professores para ver se consegue uma diretora, professor?
É, já faz uma semana, logo que saiu esse movimento de cessar o trabalho da escola, o pessoal lá da comunidade já me entrou em contato comigo e já comecei a trabalhar, convidando, né? Só que assim, hoje, como eu falei antes, com 10 anos sem concurso, os nossos professores estão acabando saindo todos do magistério, se aposentando e tal, saindo por questões salariais, então não temos esse profissional disponível para assumir a escola. E afora a distância, que é um pouquinho complicado, né? É quase 40 quilômetros, né, Helena? Então dificulta um pouquinho, mas tem algumas compensações, esse acesso, né, um GD de direção que dá uma melhoradinha no salário, isso eu acho que creio que vai atrair alguma diretora que a gente consiga normalizar. Esse ano praticamente vai estar se encerrando, a gente vai fechar com bastante dificuldade por causa da pandemia, das aulas online, agora presencial, então a gente consegue trabalhar com o pessoal que nós temos lá. Mas ao início do ano que vem nós temos que começar com a escola organizadinha, com diretores e o corpo de professores, docentes, funcionando para que a gente consiga dar vida para a comunidade, que é muito importante.
O senhor acha que vai funcionar esse movimento, vereador? Porque são poucos alunos lá, né? A gente sabe que o Estado, às vezes, não leva tanto em consideração essas pessoas que estão lá, vem mais a tabela de custo. Na sua experiência, o senhor acha que vai funcionar esse movimento?
É, nós achamos que o Estado não pode ser muito calculista de ver os alunos do interior como números, um aluno, 10 alunos, o caso que tem 19 alunos lá. Eu acho que o Estado tem que ver a realidade do interior e a própria situação de respeito para as comunidades. Quando você pensar só em números, daí você vai estar deixando o ser humano, a relação social, a composição das comunidades em segundo plano. E aí nós estamos vendo um êxodo rural muito violento, né? O governo é um incentivador desse êxodo rural. E nós achamos que é o contrário, nós temos que fazer o contrário, como a Helene falou, nós temos que levar, temos 4 hectares na escola. Dá para juntar os pais têm uma estrutura boa de tratores e tal, fazer uma mini lavourinha, uma horta lá, até para né, que eles consigam contribuir, levando para casa quem não tem muita condição, e para que crie já esse hábito dos alunos de dar importância para a terra. É lá onde eles vivem, eles nasceram lá, são criados lá, os pais todos são do interior, então nós temos que manter essa relação do interior para que a gente dê vida para o interior precisa ser respeitado.
Com certeza, essa permanência no campo já foge até desses, já não é mais o interesse só de quem está no campo, né? É o interesse social, com certeza isso impacta na vida de todo mundo. Helene, obrigado pela tua entrevista e vamos acompanhar então o caso aí de vocês que moram lá na comunidade do Tupinambá, de Fátima, a respeito da manutenção do serviço da escola. A Rádio Cacique fica à disposição.
Eu que agradeço muito a você, Ricardo, e a Rádio Cacique por ter nos ouvido, né, e por estar nos apoiando. A gente precisa de apoio nesse momento, né, e muito obrigado a todos, tá?
Ficamos à disposição. Vereador Professor Juarez, também permanecemos à disposição aqui para seguirmos informando a nossa comunidade a respeito desses temas que interessam a todos.
Eu acho que é importante, eu acho que o meio de comunicação, como a rádio tem uma boa abrangência na região lá, a gente tem uma comunicação através da rádio, até para informar e acompanhando o andamento dessas negociações que a gente está fazendo. O próximo passo agora é nós fazer um comunicado com a Karine Weber da Sétima CRE, para ver qual a posição que ela vai tomar. E aí, juridicamente, nós estamos acompanhando para ver o andamento dessa situação que nos preocupa.
Certo, Paulo. Para explicarmos aqui a nossa audiência também um assunto que foi trazido ontem pelo vereador Josmar Veloso, da municipalização dessa escola lá em Tupinambá, que é estadual, esse assunto foi praticamente descartado pela administração. O Gustavo Bonotto indicou que a única municipalização de toda a sua gestão deve ficar mesmo com o CIEP, como a gente acompanhou no passado. Como medida alternativa à nomeação de uma diretora para a escola, também foi proposto nesta reunião que se estude a viabilidade de anexar a escola do Tupinambá a outra, o que dispensaria a necessidade de um diretor para aquela instituição, ou então que se faça parceria com outros municípios, que seria o caso de Ibiraiaras, para que então, já que são escolas estaduais, esses estudantes do Tupinambá pudessem migrar para outra escola de Ibiraiaras que fique mais próxima então das comunidades de Tupinambá e Fátima. São algumas das alternativas que foram estudadas para caso essa diretora não consiga ser nomeada para atuar no Tupinambá. Então são essas informações que nós trazemos dessa reunião que aconteceu aqui em Lagoa Vermelha na quinta-feira, entre o município e pais de alunos para tentar achar uma solução para a escola estadual do Tupinambá, que corre o risco de fechar. Ricardo Silva, para a tua rádio.